Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. O nosso programa de toda a quarta-feira, um programa que vai ao ar pela Cultura Online Brasil e também com transmissão online também para a Cultura, para a Rádio Internacional Lusófona. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E como eu anunciei, realmente chegou a hora de reconstruir a política e de reinventar a independência. E é intencionalmente contraditório, né, nós colocarmos em discussão uma certeza e um dilema. Mas eu observo que o homem busca a compreensão de todos os dilemas da vida, os quais ele vivencia, porém ele se volta sempre a um ponto incompreendido, o qual eu no meio de vida. E falando-se em Brasil, eu no meio de golpe. Porque, caro ouvinte, não restam dúvidas que atravessamos um dos piores momentos da história deste país, com a retomada de uma agência neoliberal voraz, com a distribuição das bases democráticas, com o desmonte do sistema inconstitucional de direitos fundamentais e também de garantias, com a desnacionalização da economia, com o drástico aumento da taxa de desemprego, com ataques contínuos à política ambiental e à conservação da biodiversidade, bem como o aumento da malha tributária sem nenhum retorno social, mas com corte nas políticas públicas e com o fim do regime de proteção social do trabalho. Caro ouvinte, a derrubada de Dilma Rousseff por meio do golpe de Estado parlamentar e a ascensão de Michel Temer ao poder não trouxe nada diferente do esperado, né? Apenas nos trouxe um turbilhão de retrocessos sociais, económicos e democráticos, né? Nos trouxe também o fracasso do movimento, né, puxado pela grande mídia, por grupos neofascistas como o MBL e também pela elite conservadora nacional, isso no passado recente, 26 de março, isso já era realmente esperado, né? Pois o falso discurso de salvação nacional que sustentou essa articulação não tem mais sustentação. O PMDB, ele tem razão quando afirma que Michel Temer é o homem certo. Entretanto, para a imposição de uma agenda ilegítima, né? Pois que ele mesmo também é ilegítimo. Então, destruir as bases democráticas, desqualificar as lideranças políticas, desmoralizar a economia nacional, foram medidas que serviram apenas, caro amigo, para fomentar o desencanto social e ampliar o espaço para as raízes do protofascismo. E este, caro amigo, é o resultado imediato das ações do atual comando do Planalto. Dessa forma, este seria o momento, então, para lutar por mudanças, por reconstruir o país, por refundar a identidade nacional, por reforçar os espaços de participação e as pautas de resistência, e que tudo surge, né, como um ponto de partida histórico, né, para a mobilização nacional. Então, porque logo depois da aprovação da lei das terceirizações pela Câmara, que simplesmente destrói com todo o marco normativo de proteção do trabalho, porque é que não foram observados protestos em todo o país? Porque apenas, eu diria, a dificuldade para a efetivação de mobilização, mesmo com a possibilidade de aposentadorias apenas depois de 49 anos de contribuição? E qual o motivo de não observarmos uma comoção popular contra uma taxa de desemprego em níveis, eu diria, elevadíssimos, né? Com a destruição da indústria nacional e com o retorno do país ao mapa da fome? Caro ouvinte, isso são perguntas cujas respostas, elas não podem ser simplificadas. Porque é evidente, caro ouvinte, que nós sofremos com a fragmentação do movimento sindical e com uma mudança de perfil dos movimentos sociais. Também eu diria que é normal, né, uma certa desmobilização das organizações progressistas, depois de 13 anos de políticas de inclusão social. Porque se no dia 15 de março nós observamos um grande volume de atos em todo o país para a defesa da Previdência, embora as imagens tenham sido sonegadas pela grande mídia, tal qual ocorria durante a ditadura, essa mobilização ainda não foi, ou foi pequena, né, frente ao volume de perdas que a sociedade sofreu e vai sofrer. Mas então qual seria o motivo de tamanha desmobilização ao ponto de acompanharmos um gigantesco desmantelamento dos direitos sociais e trabalhistas, sem respostas mais fortes da sociedade brasileira como um todo? Há realmente, caro ouvinte, uma migração do corpo social para o conservadorismo logo depois da derrubada da esquerda? Particularmente, amigo ouvinte, eu entendo que esta interpretação é bastante equivocada. Porque há, de facto, claro, um esvaziamento da participação eleitoral, mas isso não representa uma emergente hegemonia social do conservadorismo, e sim uma apatia política, como eu irei mostrar mais adiante. Porque de início eu refuto a tese que o Partido dos Trabalhadores, quando no poder, foi incapaz de interpretar as manifestações de julho de 2013. Porque uma parcela de intelectuais da esquerda observou naquele movimento uma virada da organização popular e também um afastamento do governo de suas bases sociais. E este afastamento ele vem ocorrendo. Mas não tem relação com 2013. É derivado da própria burocratização interna do principal partido de esquerda da América Latina. As manifestações do pré-Copa, de facto, elas apresentavam alguma mobilização de movimentos progressistas, especialmente a luta pelo passe livre. Mas nessa época também nasceu a base do neo-integralismo, o neo-integralismo reacionário, né, que acabou sustentando o MBL em 2015 e 2016. Aliás, nunca esqueçamos que o discurso predominante em muitas manifestações na Paulista em julho de 2013 foi a pregação dos sem partido, né, que na verdade já eram os conservadores, ou seja, a nova direita. E de facto, caro ouvinte, existe uma mudança dos modelos de organização da sociedade civil no nosso país, com o decréscimo do poder sindical depois da desindustrialização dos anos 90. Mas tal organização não nasceu em 2013. Tem fruto no crescente processo de urbanização sem respostas efetivas da administração pública, como o movimento dos trabalhadores sem teto, ou possuem raízes, né, na confrontação de formas de segregação mais antigas, como o MST. Então, na época de 2013, Dilma ela agiu rapidamente, né, ao propor a ampliação das políticas de incentivo à mobilidade urbana e já colocou na agenda até uma discussão sobre uma reforma política, a qual acabou sendo enterrada, como todos sabemos, no Congresso. Então, entre as lideranças que engrossavam o coro contra a proposta de reforma apresentada pelo governo estava Michel Temer, do PMDB, que na época era vice de Dilma. Então, o fim do financiamento empresarial de campanhas em 2015 foi uma dura derrota para o conservadorismo e o clientelismo, forçando então aí a reação que redundou no golpe de Estado de 2016. Mas vamos observar os números. Se no período, ou no primeiro turno das eleições de 2014, Dilma teve 43,3 milhões de votos, o número de eleitores que não se manifestou em voto, ou seja, os brancos, os nulos e abstenções, atingiu cerca de 38,8 milhões de cidadãos. Então, somente depois deste número de abstenções concretas, e que observamos o segundo candidato, então, o Aécio Neves, da PSDB, que recebeu cerca de 34,9 milhões de votos. No segundo turno, como sempre acontece, em razão do acirramento ideológico, o número de abstenções brancos e nulos caiu um pouco, mas ainda assim representou o expressivo número de 37,2 milhões de votos. Então, tais dados aqui já nos poderiam indicar né, uma elevada rejeição da política. Mas os indicadores das eleições municipais são ainda mais expressivos. Com o golpe, com o marketing do ódio e da corrupção, né, as eleições para prefeito apresentaram números ainda mais fortes de esvaziamento eleitoral. Em São Paulo, por exemplo, o maior colégio eleitoral do país, Dória Júnior, do PSDB, foi eleito no primeiro turno com 3,085 milhões de votos. Contudo, votos brancos, nulos e abstenções somaram 3,096 milhões de votos, ou seja, 11 milhões de votos a mais que os votos válidos. Ou seja, quem ganhou a eleição foi então a rejeição à política. No Rio de Janeiro, o número de votos brancos, nulos e abstenções no primeiro turno foi de 1.867.000 votos, sendo ainda maior no segundo turno, 2.035.000 de votos. Então, quase metade do eleitorado oficial da cidade. Então, o cenário se manteve o mesmo em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, grandes centros políticos e econômicos, onde os chamados votos de abstenção superam os candidatos eleitos por uma grande margem. Mas o que é que vocês podem estar pensando assim, Filipe, o que é que isso tem a ver com o tema do programa? O que é que demonstra, né, tais indicadores? Caros ouvintes, a primeira vista e imediata leitura é crítica de uma rejeição ou desencantamento com a política. Ao contrário do que muitos defendem, especialmente os grandes meios de comunicação, o projeto conservador, ele não venceu as eleições em 2016, nem demonstrou capacidade de construir hegemonia, pelo menos via voto. Por quem venceu foi o descaso com a política. Quem venceu foi a rejeição à participação meramente eleitoral. Quem venceu foi o desencanto com o atual modelo e a perda da esperança. Então, os números identificam que o Brasil, ele não acreditou, especialmente em 2016, que a solução dos seus problemas poderia vir pelo voto, ou pelo menos que os discursos apresentados estavam sólidos o suficiente para mudar a realidade. E isto, caro ouvinte, pode ser perigoso. Pode ser perigoso para quem defende realmente um projeto democrático. Então, a abstenção eleitoral foi realmente um fenómeno comum nas grandes democracias ocidentais. Isso logo após a ascensão do neoliberalismo, o que Friedrich Müller chamou de fastio com a política. Também, caro ouvinte, é facto que este fenómeno não resultou em nenhuma vantagem para esses países, nem a estabilização democrática, tampouco. Então, a emergência de projetos de resistência, especialmente das democracias participativas, junto às administrações locais ou de movimentos de autogestão, demonstrou que a sociedade exigia muito mais dos governos do que simplesmente processos eleitorais periódicos, onde é chamada apenas para quem vai tomar as decisões pelo conjunto da sociedade. Então ficou evidenciado que a população exigia muito mais. A burocratização e o distanciamento, mas eu diria que a população, ela exigia muito mais. Por exemplo, o direito a uma forma de participação mais ampla, né, mais abrangente, com a possibilidade de influenciar nos processos deliberativos, motivo que continua crescendo em todo o globo, como, por exemplo, a adoção de... Então, a burocratização e o distanciamento dos grandes partidos trabalhistas europeus, das suas bases, lá nas décadas de 80 e 90 do século passado, têm grande peso, realmente, no esvaziamento dos processos eleitorais. E também na emergência da ideologia neoliberal, que, por sinal, né, fracassou como projeto político em todo o mundo. Então a desindustrialização, a concentração de capitais, o desemprego em massa, a perda da proteção social, a desqualificação da política e o crescimento da xenofobia são apenas alguns dos resultados, né, da ideologia neoliberal onde esta foi aplicada. Então o crescimento das abstenções também é uma relação direta, tem uma relação direta, né, com o modelo neoliberal de administração. E sobre este ponto ainda deve ser destacado que, em nenhum lugar do mundo, onde tivemos a redução da proteção ao trabalho, existe registro de aumento de empregos. Ao contrário, pelo contrário, se observa, isso sim, né, uma adequação do trabalho a ciclos produtivos temporários e um aumento gigantesco da precarização das condições laborais dentro da lógica do just-in-time. Então, a síntese das políticas conservadoras de gestão de trabalho, elas sempre resultaram em menos empregos, sempre resultaram em menos salários, sempre resultaram em piores condições laborais e, sobretudo, resultaram em mais acidentes. Então, quanto menor é a regulação do mercado, menor é o consumo médio das famílias. E, por via de consequência, aí existe uma queda na atividade económica e também no número de postos formais de emprego. Dessa forma, caro ouvinte, existem motivos para uma preocupação real com o esvaziamento dos processos eleitorais e também com o desencanto da sociedade com a política. É um fenómeno perigoso, um fenómeno que alimenta o avanço das piores linhas de pensamento e até abre portas para o fascismo, em todos os seus modelos, em todas as suas nuances. Então não é por acaso que o esvaziamento dos processos eleitorais na Europa coincide com o crescimento da xenofobia e do neonazismo. E isso, caro ouvinte, são fenómenos interligados. Porque quanto menor é a esperança de cidadãos e cidadãs com soluções políticas equilibradas, maiores são as chances para modelos de organização violentos, né, oportunistas, mediocrizados, né, como na pregação pelo retorno das ditaduras que nós vimos nas nossas ruas. Então são visões simplórias, reacionárias, distantes dos factos concretos, né, mas ao mesmo tempo perigosas pela sua ligação direta com o ódio e o preconceito. Daí então a necessidade de retomar uma agenda construtiva. Mas podem vocês se perguntar como construir alternativas neste momento em que os próprios direitos duramente conquistados estão sob ameaça? E aí vem a resposta mais importante. Não existem projetos prontos. As únicas certezas existentes referem-se à imperatividade de maior participação social e de que não há soluções definitivas no processo eleitoral. É preciso, caro ouvinte, ir além. É necessário inovar, reconstruir um projeto político transformador, projeto que mobilize de facto a sociedade, especialmente os grupos desesperançados, né? Então daí a importância de consolidar pautas antigas, pautas que seguem esperando respostas sólidas, como por exemplo a redução da jornada de trabalho, a ampliação dos mecanismos de proteção social, o fomento à produção coletiva em regime solidário, a recuperação de empresas, a universalização do ensino superior, o fomento à pesquisa, o combate à violência com inclusão e não com mais violência, né, a ampliação dos espaços de lazer comunitária, uma mudança drástica nos monopolizados sistemas de mobilidade urbana, a conservação do meio ambiente, a proteção dos patrimónios coletivos, a promoção da cultura popular, a criação de empregos com base permanente, a transferência efetiva na administração pública e, principalmente, a participação social. A sociedade hoje já não confia mais nesse sistema, né, de representatividade absoluta. Né? Mas antes de tudo, caro ouvinte, isto possa parecer que isso possa acontecer, é preciso derrubar as barreiras que impedem o diálogo entre aqueles que realmente defendem um projeto nacional transformador. Porque está, de facto, no momento, caro ouvinte, de consolidar uma frente democrática. Mas porque o fascismo está ativo? Olha, assistindo recentemente a uma peça de teatro, Mátia Luma, pude experimentar novamente a similitude entre nós, países americanos, latino-americanos. Trata-se de um espetáculo chileno, surgido a partir de relações políticas efetivas construídas em torno de outra peça, e com ela, né, do mesmo diretor, do Guilherme Calderón. E no processo de criação de Mataluma, que abordava as escolas de guerrilha no Chile Pinochet, nos anos 80, Jorge Mataluma, ex-militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, foi convidado a assistir a um dos ensaios e comentar como via as encenações daquilo que havia experimentado ao vivo. Foi um dia de conversas e debates com muitas narrativas memorialistas de Mataluma, parte das quais inclusive foram inseridas no espetáculo final. Então, enquanto guerrilheiros frentistas, Jorge foi detido no início dos anos 90, sendo condenado então à prisão perpétua. E Jorge permaneceu preso por 12 anos, sendo libertado em 2004 por meio da lei do indulto. Então, durante as primeiras encenações de escola, em junho de 2013, Jorge Manteluma é parado em uma barreira policial, momentos após a ocorrência de um assalto ao banco na localidade de Pudahuel, no Chile, sendo imediatamente detido sob acusação de participação no ato criminoso. Então, sob a alegação de ter cometido o assalto com posse de armas de uso exclusivo de militares, o tribunal determinou então a sua prisão temporária. E aí, mais de um ano após esses factos, em outubro de 2014, Jorge foi condenado a 19 anos de detenção, posteriormente revisado para 16 anos, com o julgamento fundamentado em provas frágeis ou claramente alteradas. Então, basicamente, caso ouvintes, o testemunho de um único policial, Jorge é um ex-guerrilheiro subversivo, terrorista e todas as outras faces que as democracias autoritárias podem assumir do passado de violência do Estado. Então, com todas essas alegações, como não poderia ser ele então o criminoso? Mas não por destino, nem por obra de algum Deus, no mesmo junho de 2013, era detido no centro do Rio de Janeiro, em meio às manifestações daquele ano, Rafael Braga. Rafael Braga, catador de material reciclável, Rafael estava próximo ao local do crime e portava duas garrafas de produtos de limpeza. Então, sob a alegação de porte de coquetéis Molotov, Rafael sofreu a prisão provisória com posterior julgamento. E ao final, como se este tipo de acontecimento tivesse fim, foi condenado a 5 anos de detenção, com sentença fundamentada no depoimento de um policial. As provas técnicas, como ocorreu no caso de Manteluma, haviam sido desconsideradas pelos laudos ajuntados ao processo. Porquê? Afinal, Rafael é negro, Rafael é pobre, Rafael é favelado. Como não poderia ser ele o criminoso? Então, estes factos, caros ouvintes, anunciam dois modos de operação das sociedades democráticas herdeiras de ditaduras. O funcionamento autoritário das instituições democráticas via estados de exceção e a consolidação de discursos bélicos cuja função seria de classificar os inimigos sociais. Então, o estado de exceção, como hoje nós sabemos muito bem, funcionam a partir dos ordenamentos, né, dos Estados de Direito, cumprindo então aí os objetivos de satisfazer uma necessidade, acionado subjetivamente, né, um comando policial, um grupo de congressistas, meia dúzia de juízes, etc., mas acionado subjetivamente e invariavelmente, né, com efeitos políticos nefastos. Trata-se então de suspender o lícito em favor do ilícito. Porém, diferentemente do que muitos de nós teimávamos em desacreditar, né? O seu acionamento se dá a partir das leis dos regimes democráticos, porque há nestas constituições os mecanismos necessários para liberar o autoritário, tornando-o indistinto em relação ao democrático. E nós vimos tudo isso no processo, no golpe contra o presidente Dilma Rousseff, porque hoje resta das ditaduras estratégicas de continuidade do autoritário. Então, as transições políticas para as novas democracias acabaram produzindo dois discursos mais hegemónicos, o que realmente não anulou outros vários. Então, por um lado, o discurso soberano da sociedade rompida com a ditadura, promissor de um desfazer dos erros cometidos no passado, e por outro também do sujeito universal que foi produzido, né, brasileiro, orgulhoso, nacionalista, né, e que se identifica com heróis do passado, especialmente os já canonizados e inofensivos, mas às vezes até como os da resistência à ditadura, né, desde que mitificados e sem história. Então, enquanto ordem democrática soberana, unificada e hierarquizada, é violenta com o psicológico em nome da defesa da cidadania e do país. E junta-se a isso à soberania, né, o discurso bélico da sociedade cindida, da sociedade binária, sociedade alimentada pelos racismos, uma sociedade alimentada pelas fobias, pelos machismos, uma sociedade alimentada pelos preconceitos e preconceitos dos mais variados. Então, e tudo isso tem sua fundação estrutural na teoria dos dois demônios, teoria que dizia ter havido nas ditaduras o conflito entre dois extremos, como os subversivos e os porões da tortura. E esses extremos, e aparentemente, nesta forma social, continuaria a habilitar nossos territórios. Então, neste modelo, se tolera o outro, mas se está sempre pronto para atacá-lo. Então, o binário, com os seus extremos, e coabitado pelos anormais, se não seja pelo outro, né? Sempre o outro anormal, né? Acaba autorizando a demanda e o soberano. Então, se houver necessidade, o soberano pode abrir mão das objetividades das leis em favor de uma decisão subjetiva de exceção, em favor da ordem, da paz, da reconciliação. Ah, eu sei, esta análise tem a cara de pessimismo, vocês devem estar perguntando, e pô, Filipe, hoje está que está, né? Mas afinal, Jorge e Rafael, né, se encontram presos neste momento em que você me ouve. Contudo, eu gostaria de acrescentar que a forma de exceção, que com maior ou menor grau de incidência na passagem dos tempos nos governa, desde ontem até os momentos atuais, parece ser cada vez mais acionado, porque quanto maior e mais qualificadas são as estratégias de resistência. Porque são várias as ações políticas em movimento, das lutas das periferias, que passam pelos coletivos feministas e negros, né, até as mobilizações pelo descongelamento da cultura. Então, as subjetividades e estratégias conservadoras, elas acabam sendo acionadas na medida em que, e com as forças necessárias, né, para combaterem, para bloquearem, para limitarem as aberturas para outros agenciamentos coletivos, outros agenciamentos criativos. E, então, e aqui, no quintal dos Estados Unidos da América, o perigo sempre ronda os países. E o Brasil, queramos ou não, já é um protetorado dos Estados Unidos da América. Porque a notícia de que o governo Temer acaba de fechar um acordo de cooperação militar com o Pentágono, obviamente importante, foi tratada com estranho desinteresse pela imprensa brasileira. Eu só encontrei uma nota que eu reproduzo depois no final do programa de hoje, uma nota que estava lá na revista Exame, inteiramente chupada da Agência Brasil. A Bloomberg americana deu uma nota trazendo algumas informações até adicionais. O secretário nacional de Produtos de Defesa, o Flávio Basila, ele informa, por exemplo, que outros dois acordos militares estão sendo discutidos e podem pavimentar o caminho para o uso pelos Estados Unidos da base de lançamento de foguetes de Alcântara. O Bloomberg fala ainda que o acordo é um sinal de virada da política externa do Brasil. Então é fácil imaginar, né, um acordo tecnológico entre o Brasil e os Estados Unidos da América. O Brasil abre todos os seus segredos aos americanos em troca de umas miçanguinhas tecnológicas. Quando os portugueses chegaram aqui, compraram a entrada no país com bugigangas, como por exemplo uns óculos, quinquilharias e espelhos. Então, a indisposição do Pentágono em partilhar qualquer segredo tecnológico é amplamente conhecida de qualquer especialista militar. Então, numa outra frente de dominação colonial sobre o Brasil, o governo Trump, cuja administração foi inteiramente tomada por lobistas de empreiteiras americanas, agora tem até funcionários dentro da Odebrecht e outro na Embraer, exercendo funções de monitoramento e controle. Então a Lava Jato, por sua vez, ajudou executivos de empreiteiras brasileiras e ex-funcionários da Petrobras, acusados de corrupção, a fecharem acordos de delação premiada com o governo americano. O alto escalão da Procuradoria-Geral da República andou viajando para os Estados Unidos com dinheiro do contribuinte brasileiro para entregar informações sensíveis da Petrobras e de empresas brasileiras a autoridades do Departamento de Justiça do governo americano. E as autoridades brasileiras cumpriam um acordo informal, não discutido pelo Congresso nem autorizado pelo Ministério da Justiça, então coisas ilegais, no qual o Brasil entrega segredos de suas empresas e os Estados Unidos entregam absolutamente nada. Então existe uma expressão chula para designar este tipo de acordo. Até existe, vocês devem saber. Porque em qualquer outro país do mundo, Os responsáveis pela Lava Jato já teriam sido presos há muito tempo e teriam sido presos por conspiração, por traição, por crime de lesa pátria, por espionagem para potência estrangeira. Porque é tudo muito grotesco, porque enquanto o governo americano controla todos esses acordos segundo seus interesses políticos, né, e econômicos, os representantes brasileiros são membros do Ministério Público Federal sem nenhum compromisso com os interesses políticos e econômicos do Brasil. Então, a Operação Carne Fraca, liderada pelo mesmo núcleo da Polícia Federal responsável pela Lava Jato, fez as exportações brasileiras de carne desabarem e abriu espaço para os frigoríficos norte-americanos, inclusive no mercado brasileiro, estamos comendo carne americana. Então, os primeiros lotes de carne norte-americana começaram a chegar ao Brasil nas últimas semanas. Então, ao que parece, o Tio Sam não quer concorrência do mercado mundial de carne. E o Brasil, cuja indústria sempre foi boicotada pelo imperialismo, também não poderá se tornar grande player da agroindústria e deve restringir as suas ambições a exportar minério de ferro e soja em grão. Então, ao contrário do ferro e da soja, a carne ela tem um preço agregado muito alto e, portanto, é importante para a balança comercial norte-americana. Também os acordos com os BRICS e a China, que poderiam trazer dezenas de bilhões de dólares para o nosso país em forma de obras de infraestrutura, foram todos paralisados. Então os Estados Unidos também não nos oferecem um dólar para o Brasil, nem para ele investir em infraestrutura, ao passo que a China esteve aqui há 2 anos nos oferecendo mais de 60 bilhões de dólares para construirmos a ferrovia transoceânica ligando o Atlântico ao Pacífico e que resultaria na geração de milhões de empregos no Brasil e dinamização de nossas exportações. Então a mídia brasileira sabotou o tema e o governo Dilma, paralisado e amordaçado pela Lava Jato, não conseguiu levar o acordo adiante. Temos um outro exemplo, que é o grande almirante Otton Ribeiro, que inventou a nossa centrífuga nuclear, um modelo revolucionário de baixo custo, foi condenado pela Sub-Lava Jato Fluminense a 43 anos de prisão. E a aeronáutica prepara uma cerimónia de humilhação, né, na qual ele terá sua patente retirada e pisoteada por outro oficial em público, diante de centenas de militares. Ao mesmo tempo, Luciano Huck, que nunca fez nada pela defesa nacional, ganhou em 2013 uma medalha da aeronáutica e, em abril deste ano, recebeu a medalha da Ordem do Mérito Militar, a maior comenda do Exército Brasileiro. Então, que país é esse que tortura e encarcera um militar que mais contribuiu para o país, o nosso maior herói, e enche de medalhas um apresentador fútil e milionário? Não é um país, caro ouvinte, é uma colónia subserviente. Uma colónia é vítima de um golpe de Estado, o maior protetorado que os Estados Unidos da América um dia já sonharam em possuir. Então, Brasil e Estados Unidos da América firmam um convênio para desenvolver projetos de defesa. E esse acordo permitirá que os países desenvolvam projetos tecnológicos em parceria na área, dinamizando a cooperação bilateral. Então, após mais de 6 anos de negociações e ajustes, o Ministério da Defesa do Brasil e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concluíram a assinatura de um convênio para a troca de informações em pesquisa e desenvolvimento do setor. E o acordo permitirá aos dois países desenvolverem projetos tecnológicos em parceria na área da defesa, dinamizando a cooperação bilateral. Segundo o secretário nacional de Produtos de Defesa, o Flávio Augusto Basílio, o convênio é um importante passo para reaproximar o Brasil e Estados Unidos da América. Diz ele, abro aspas, esse acordo é um marco inconstitucional importante, pois abre a possibilidade dos dois países voltarem a cooperar nas áreas de ciência e tecnologia, de forma a termos um produto binacional. Sem esta formalização, os norte-americanos não trocariam informações ou cooperação técnica. Fecho aspas. Então, com o acordo, os Estados Unidos estão afirmando que o Brasil é parceiro estratégico e que a relação Brasil-Estados Unidos da América será de desenvolvimento conjunto e não só de compra e venda. O chamado acordo mestre de troca de informações, o MINE, em sigla inglesa, é fruto de longo período de negociações entre as autoridades militares dos dois países, que já haviam até acertado dois acordos bilaterais nas áreas de defesa e de proteção de informações militares e sigilosas. As negociações ficaram travadas em 2013, depois que o ex-analista de sistemas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, o Edward Snowden, revelou que os Estados Unidos espionavam líderes políticos e empresariais em diversos países, inclusive no Brasil, onde, até segundo ele, e-mails a ex-presidente Dilma Rousseff teriam sido monitorados. Em julho de 2015, no entanto, o Congresso brasileiro promulgou então o Acordo Bilateral sobre Cooperação em Matéria de Defesa e o Acordo sobre Proteção de Informações Militares Sigilosas, que o MIA vem chancelar. Então, o primeiro acordo prevê a realização de treinamentos conjuntos, cursos e estágios, além de facilitar as negociações comerciais de equipamentos e armamentos. Já o segundo cria um quadro jurídico para a troca de informações militares sigilosas, mas de uma forma segura, né? Evitando o repasse de informações confidenciais para terceiros. Segundo então, e conforme o secretário Basílio, o convênio assinado efetiva os dois acordos anteriores e pode resultar no desenvolvimento de equipamentos aeronáuticos, navais e outros, além da parceria para pesquisa básica. E que o acordo, como que um guarda-chuva que nos permite identificar os nichos, os setores e os produtos, e que sem esse marco institucional não haveria nenhuma conversa neste sentido, foi o que Basílio explicou, explicando que questões como o treinamento de pessoal e o intercâmbio de engenheiros dos dois países ainda serão detalhadas em novos acordos que serão assinados, segundo ele, em breve. Ainda faltam alguns acordos para chegarmos ao objetivo final, que é o desenvolvimento de um produto binacional. Precisamos criar uma base sólida para darmos esse passo, falou Basílio. Então, a troca de informações já acordada realmente é um passo significativo para o campo da cooperação científica e tecnológica, e concluiu o secretário ponderando que o Brasil só tem a ganhar com o estreitamento do contacto com os Estados Unidos. Em outubro de 2016, do ano passado, após se reunir com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante a Conferência dos Ministros da Defesa das Américas, o então secretário da Defesa norte-americana, Ash Carter, manifestou seu apoio às propostas de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. E, na ocasião, Carter elogiou as contribuições do Brasil para as operações de manutenção da paz na África e em várias partes do mundo, como o Haiti, e conversou com Jungmann sobre as formas com que os Estados Unidos e o Brasil podem colaborar em questões regionais. Ou seja, nós chutámos os BRICS, em que éramos líderes, e abraçamos a tutela do tio Sam, de novo, passando simplesmente a subalternos. Então, caros ouvintes, queiramos ou não, nós voltamos a ser colónia, e o nosso espaço continental, quintal dos Estados Unidos da América. Realmente, caros ouvintes, pobre país que vive de idas e vindas, até há pouco tempo, né? Respeitando o mundo, respeitado mundialmente, né? Que voltou novamente a ser digno da frase de De Gaulle: o Brasil não é um país sério. E o Financial Times está anunciando a venda do Brasil ao preço de banana. É isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até ao próximo programa, até a próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania. Forte abraço. Até lá.